Quando está assim, vocês estão em Conakry e estamos aí a uma espera de uma reunião ou de passagem, estamos assim de passagem, vocês estão em Conakry, a nossa preocupação é ver se estamos com os pés limpos, a ver se estávamos com o cabelo penteado, porque às vezes penteava dos dias, três dias, que é, não preocupamos com a nossa pessoa. E ver o vestido, se íamos ao secretariado, ver se o vestido não faltava botão, se estava a passar a pele, tipo, servia. O que é que tens? Por que estás vestido assim? O que é que estás a pensar? Não, não quero ver as mulheres da minha terra assim. Não quero ver as mulheres vestidas de luxo e partes gagas, mas quero ver as minhas mulheres bem vestidas. Vai, 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 entra no meu quarto. Pera, Ana Maria, que é para tirar uma agulha, que é para pregar, e um botão que é para pregar no teu vestido. Não, 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 não faças isso. Uma mulher assim, vestida com uma blusa sem botão e sem rio. Não, vestes bem assim que é gosto de ver as mulheres da minha terra bem vestidas. Mas era o seu problema. E se uma pessoa entra com os pés sujos, porque a reia, quando abriu uma reia vermelha, sair, ir ao armazém, ir ao secretariado, uma pessoa fica com os pés sujos. Ao chegar ali, havia uma bomba ali mesmo em frente. Íamos direitinho à bomba lavar os pés, que é para nos ver com os pés vermelhos. Sim, ele via tudo. Via tudo, queria saber de tudo, queria ver tudo bem. Mesmo nas pessoas, queria ver uma pessoa bem vestida. E até controlava nos fins de semana. Onde é que estávamos? O que é que fazíamos? Se íamos a um baile, se íamos a um cinema, tudo isso ele queria saber. Visitava-nos nos quartos, reservava um quarto para os camaradas que estavam no mato e aqueles que estavam em Conakry, iam à casa que é para visitar a todos. Ah, é um problema, não é uma camarada. Interessava-se de tudo, sabia, queria saber de tudo. Como queria saber como que andava a luta, preocupava-se com toda a preocupação que ele tinha do partido, da luta e do mundo, mas queria preocupar-se por cada um militante.
Pois é, isso aqui que é impressionante, né? É que para ele, um militante era tão importante quanto
sim.
Todos os militantes.
Claro.
Não?
Claro.
Quer dizer, era realmente extraordinário. Assim. Há uma coisa também. Carmen, uma qualidade de amiga que sempre me falam, e você já falou muito até agora sobre isso, que é essa qualidade da humanidade.
Sim.
Né? Inclusive diante do inimigo que tombava.
Pois claro.
Não? Ele não admitia tortura.
Não admitia tortura. Mesmo quando o ferido mandou preparar a população uma tropa portuguesa desarmada já não é tropa, é um povo português. Portanto, devem tratar quando sai um desertor, por exemplo, antes de chegar a uma base, de chegar a uma tabanca, que a população deve receber a esse homem, como um irmão, como um companheiro. Mas não tratá-lo como um inimigo. Porque quando, ele é inimigo com as armas nas mãos. Mas sem armas já não é inimigo. É um companheiro. E vários desertores saíram sobre as tabancas. Chegaram às tabancas, a população recebe, prepara a comida e depois é que acompanha a base. E o militar chega e diz assim, cheguei na tabanca, estava com medo. Mas a população recebeu-me, preparou uma comida e comi e depois eles indicaram o caminho. Num ataque que fizeram num quartel de Sasma, na região de Tete, capturaram três oficiais. Esses três oficiais, quando chegaram para o sul, mandaram avisar, disse-lhe, vou encontrar convosco nessa tabanca. Manda avisar o comitê do partido que é para preparar comida para esses prisioneiros. Prepararam a comida, quando cheguei estavam a comer. E um desses sargentos disse-me assim, é de admirar que a população preparou a comida para nós, sabendo eles que nós estamos aqui na Guiné porque é para fazer a guerra. Nós não perdoamos nem as populações, fará as forças armadas. Isso assim, é para ver, porque isso é uma lição. Porque a população vos deu a lição, a população que vocês estão a combater vos deu uma lição. Porque essa população vos deu a comida, porque já sabem que vocês são indefesos, já não podem fazer nada, porque já não têm as armas e não podem fazer nada contra eles. Estão agora sob o cuidado dessa população. E se tentarem fazer algo, aqui é nesse tamanho que vocês vão ser julgados por essa população. E a seguirem o caminho. Continuaram, conforme as parassem, a população a dar-lhes comidas. E até chegaram a Conakry e repetiram a mesma frase. Que admiram a política do PSGC, como é que conseguiram politizar a população, de receber um inimigo que sabem que o inimigo já não pode fazer-lhes mal, mas essa população trata...
Você vê a força da palavra de ordem.
Pois, claro. A sua palavra de ordem era cumprida com rigor. E todos diziam, ah, o camarada Cabral disse. O camarada, não faças isso porque o camarada Cabral não gosta. Não faças isso porque o camarada Cabral disse que assim é melhor. Devemos fazer assim porque assim é que disse o camarada Milgar.
Ô, Carlos, se eu te perguntasse assim, a que é que tu atribuis esse magnetismo fantástico de Amílcar que se exerce até sobre mim, que não conheci pessoalmente?
Isso é um problema bastante difícil, porque todos nós pensamos nisso. Como é que ele conseguiu, de fato, que nós todos pensamos em Cabral? Que, como diz a população, é um outro Deus para nós. Porque Cabral, quando pensa, o Cabral pensa uma coisa, e se a pessoa tentar fazer essa coisa, fica bem feito. Assim dizem a população.
Agora, tu sabes que...
É que sabe entrar e conhece como entrar na pessoa, e sabe a forma como falar com uma pessoa, e sabe da forma como deve agir contra qualquer militante, contra qualquer pessoa. E quando uma pessoa comete um erro, essa pessoa evita imediatamente de encontrar-se com o Cabral no meio das pessoas. Porque acaba de encontrar com a pessoa, ele diz imediatamente, ele não sabe guardar. Há um problema, ele diz imediatamente. Mas a pessoa acaba de reconhecer o seu erro, ele sente-se imediatamente, acalma-se imediatamente e a pessoa faz a sua autocrítica, pronto, acabou o problema. Imediatamente se acaba o problema. Um problema. Era admirado de facto que alguns dos militantes do partido unissem o inimigo para assassinar o camarada Milgar.
Sim, né?
Mas quem são esses militantes? Militantes que fizeram vários crimes, várias asneiras, que deviam ser fuziladas por vários motivos, mas que ele dizia sempre, recuperar o nome.
No fundo, Amílcar morreu, é a tal tragédia, não? Dos homens autênticos.
Quando chegou o Momo a Conakry, mandado daqui pelo Spínola, eu mesmo fui a Conakry e disse assim, agora deves evitar andar com o Momo assim. Por que, Carmen, vocês também fazem cada segurança, isso tudo é segurança? Mas o Momo era o partido. É um dirigente do partido. Eu disse, sim, mas foi preso pelo comunismo português. Estive vários anos na prisão da PIDE. O PIDE porco. Ah, isso é geneiro, não deves falar assim. Não, o Momo não vai ficar contente. Eu disse, agora, desculpa, mas eu digo isso. Deve ter muita segurança. Se quiser andar com o Momo no carro, vai com um camarada do partido. Está vendo? Qual é o resultado depois? Mas ele acreditava nas
foi
pessoas.
A crença, sim, a crença nas pessoas, na capacidade de recuperação.
Sim, pois,
das
na capacidade de recuperação das pessoas.
Agora, por outro lado, Carmen, se ele não acreditasse nisso, ele não seria autêntico como era.
Pois claro.
De maneira que a sua morte é o resultado da sua autenticidade.
É
o tal negócio da tragédia do autêntico. E ele faria essa opção. Isso é que eu acho fantástico. A Milka nunca procurou a morte, mas nunca a negou.
Sim, nunca negou a morte.
Isso é por isso que
ele dizia assim, eu posso morrer, mas sei também que o partido vai vencer a sua vitória. Porque com as palavras de ordens que eu deixei, com os cabrais que eu formei, esses camaradas vão seguir.
Ele mesmo dizia isso. Por isso tudo, viu, Carmen, que uma coisa que eu sinto aqui na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, mas a minha convivência maior na Guiné, é que para mim Cabral é uma presença. Eu acabo de dizer isso em um livro que eu terminei agora. E não um mito. Entende? Eu distingo uma coisa da outra. Quer dizer, Cabral não é um mito que esteja sendo cultuado, mas é uma presença viva no meio do povo através da multiplicação dos Cabrais.
Pois claro.
Não é? E essa presença de Cabral eu acho extraordinária, entendeu, na Guiné. Em todos vocês, a gente percebe no gesto, numa palavra, e a convicção que eu tenho é que isso vai durar muito.
Sim.
Não?
Só visto a vinda do seu corpo para aqui. como é que a cidade estava cheia, não havia lugar para o nosso homem. E anunciamos essa chegada no rádio, fiz esse trabalho no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Saí eu e Tiago, meus camaradas de carro, dispersamos pelos bairros. E toda a população estava chorando, desde o aeroporto até aqui. E às 9 horas do dia seguinte, o camarada Pereira mandou-me chamar e disse-me assim: deves avisar a população que o corpo do camarada Cabral deve ser acompanhado por um mausoléu na mão. Dei um comunicado para a rádio, saí por vários bairros e às 4 horas esta rua estava completamente fechada até a morte. Todo mundo estava aqui para acompanhar essa corpo. E dizia assim: sim, devemos acompanhar-te porque te devemos grande, grande honra, porque hoje estamos livres por tua casa. São pessoas que não participaram na luta e não conheceram o partido, mas prestaram essa homenagem ao camarada. Isso é que foi uma honra. O camarada Aristides disse-me assim: sim, de facto, o povo da Guiné quer o partido. Porque agora é que acabamos de sacrificar, de facto, quer o peixe. Assim. A sua força, a sua coragem, a sua palavra de ordem é que nos leva, de facto, a vencer a todas as dificuldades aqui.
E uma palavrinha só para você pensar, realmente. Uma coisa que também me impressiona muito, e a mim, tem que ver com toda essa personalidade riquíssima dele. Era por exemplo, os sonhos de Amílcar, o sonho do possível. Ele jamais deixou de sonhar, no bom sentido dessa palavra, no sentido verdadeiro dessa palavra. Sonhar o realizável.
Sim, sim. Não?
E é por isso que ele tinha uma capacidade. Ele conhecia tão bem o presente da luta, não? Conhecia tão bem o passado de seu povo, que ele podia prever o amanhã, mais do que muitos de nós. Eu vi uma coisa aqui tão linda que eu vou te dizer. Um jovem militante guerrilheiro que foi desmobilizado por ele para se formar, para ser professor, conversando comigo, disse: camarada Paulo Freire, o camarada Amílcar tinha uma qualidade que eu não sei explicar. Aí ele disse: por exemplo, eu sou capaz de pensar em torno de 500 metros. E o camarada Amílcar era capaz de sonhar com coisas 6 anos antes. É lindo, não? Era exatamente essa capacidade de antever que Amílcar tinha, como todo grande líder. Na medida em que ele conhecia profundamente o presente de seu povo, o presente da sua luta.
Há um camarada que me disse assim, uma vez, uma reunião, a um seminário. Depois de uma discussão, houve um problema que eu estava a explicar. Esse problema de helicóptero, como atacar o helicóptero. E o camarada disse assim: ah, não, mas sabe, camarada Cabral, a população não vai acreditar sobre isso, devemos aranha. Ele disse assim: sim, tu vês a política assim, eu vejo a política assim. Portanto, tu que vês assim, deves ouvir o seu político assim.
Fantástico.
Por isso, quando fomos ao Maqui, ele sempre até agora repite assim: a minha política é assim, o Cabral é assim, por isso ganhamos a nossa vitória. Ele é fantástico. É um homem admirável.
Camarada Carmen, eu quero lhe agradecer muito essa conversa, que vai ser devolvida nessa cassete para o Museu da Libertação. E espero que eu seja capaz de aproveitar todo esse material e escrever um livro, não à altura de Cabral, mas pelo menos a uma meia altura. Então, muito
para
obrigado.
Para nós é uma honra ver um livro de Cabral, em que todos os militantes, dirigentes e do partido e todos os camaradas que possam falar sobre Cabral, dêem a sua impressão sobre Cabral e quem foi o camarada militar Cabral, para a nossa luta de libertação nacional.
Okay.